A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um podcast da IBNC, a igreja da sua família. Conheça a nossa igreja e programação através das nossas redes sociais. Se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@ibnc.org.br. Prepare o seu coração para ouvir a ministração a seguir. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração.
Abra a palavra de Deus no livro de João, o apóstolo do amor. No capítulo 21 e no versículo 15, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto livro do Novo Testamento. João capítulo 21, verso 15, nós lemos: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apascenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. O dicionário português, ele é muito pobre em definir o amor. Se você for olhar, o dicionário vai dizer que amor é amar, é querer. Mas no grego nós encontramos uma maior explicação do que é o amor. Os tipos de amor. E eu quero dizer para você que está conosco adorando a Deus nesta manhã: não existe amor igual ao que nós vamos mostrar para você, falarmos nesta manhã. A expressão "eu te amo" se banalizou. As pessoas hoje falam "eu te amo" de uma forma tão assim simples, simplória, quando o amor tem uma dimensão muito grande. Na igreja, às vezes, nós dizemos um para o outro "eu te amo" em Cristo. E eu te pergunto e dou o título a esta mensagem: tu me amas? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta a quem está do teu lado: tu me amas? Porque é natural que você ame alguém que fez por onde ser amado. É normal você amar alguém que te faz o bem. Nós encontramos uma bela história na vida de Jesus e de Pedro. Quando Jesus avisou aos seus discípulos que iria ser preso e crucificado, Pedro, na mesma hora, como ele era mais intrépido, mais afoito, disse: Senhor, eu estou contigo até a morte. E todos nós sabemos o que aconteceu com Pedro. E quando vieram prender a Jesus, ele puxou da sua espada cortou parte da orelha de Maico, e Jesus mandou frear o seu instinto, e a Bíblia diz que depois dali ele afastou-se e começou a seguir Jesus de longe. Tem muita gente que diz: Senhor, eu te amo. Ora e diz: Senhor, eu te amo. Se ajoelha e diz: Senhor, eu te amo. Mas na primeira oportunidade que você tem, você nega este amor. Na primeira oportunidade que surge, você começa a seguir Jesus de longe. E nos dias de hoje nós estamos vendo os desigrejados, pessoas que não vão à igreja. Lógico que esse momento é um momento ímpar, onde nós estamos impedidos por uma pandemia. Mas tem muita gente que não vivia mais no convívio da igreja, seguindo Jesus de longe. E o perigo de seguir Jesus de longe é que chega momentos que você é confrontado no teu viver, é confrontado na tua vida. E uma das coisas mais interessantes que Deus falou ao meu coração: o homem que amou a todos sem distinção, nunca disse: eu te amo. Porque amor não é apenas palavra, amor é ato, amor é ação, amor é prova, e a prova viva do amor de Deus é que o amor sublime, ele partiu do trono da graça e veio até Jesus, que o levou à morte de cruz. E através do Espírito Santo, este amor chegou até a mim e até a você. O amor não é fruto de interesse. O amor, quando te alcança verdadeiramente, ele cura as tuas emoções. A marca do amor de Deus, o amor legítimo, é que ele alcança a desumanidade do homem. Nós vivemos um mundo egoísta, nós vivemos um mundo onde as pessoas brincam de amar, nós vivemos num mundo onde as pessoas falam o que o coração não está sentindo. Quantas pessoas dizem eu te amo porque tem algum tipo de interesse? Quantas pessoas dizem eu amo você porque quer alguma coisa em troca? Mas a Bíblia diz assim: Deus nos amou primeiro quando nós ainda não o amávamos. Não existe amor igual a este. E há um hino que diz que o amor de Deus é singular e ninguém pode explicar. Se os homens todos fossem escrivães, o mar fosse tinta, os céus fossem papéis, não poderia traduzir a dimensão do amor de Deus para comigo e para com você. O amor verdadeiro não há méritos, é imparcial, quer sempre ver o seu bem, independente de você querer o bem dessa pessoa. O amor não exige reciprocidade. O amor não julga. O amor não recrimina. O amor não mata. O amor não critica. O amor confronta. E nós vemos no texto lido que Jesus avisou a Pedro que ele ia ser tentado. E no momento que ele foi confrontado do amor que ele dizia ter, ele negou Jesus. E não apenas por uma vez, mas negou Jesus por 3 vezes. Jesus é morto, ressuscita. E ao ressuscitar, ele diz assim: olha, eu estou indo encontrar os discípulos, mas avisa a Pedro. Ele citou nominalmente o nome de Pedro, avisa a Pedro. E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesta manhã. O amor de Jesus, a que tamanho alcança? Para muitos, Pedro estava acabado. Pedro voltou a pescar. Pedro não queria mais saber de Jesus, não queria mais saber de igreja, não queria saber mais de nada. E Jesus convoca Pedro. E o Espírito de Deus ministrava ao meu coração, quantas vezes nós somos carrasco dos outros. Nós não damos oportunidade aos outros e nem acreditamos na recuperação dos outros. Julgamos os outros, mas não julgamos a nós mesmos. E a primeira coisa que Jesus faz é o milagre da pesca maravilhosa. Depois da pesca, ele chama os discípulos para um convívio, para comer, para jantar. E quando termina o jantar, Pedro negou Jesus publicamente por 3 vezes. E agora Jesus quer redimi-lo. Talvez para mim, para você, Pedro não era mais aproveitável. Pedro era alguém que negou, era alguém que pecou, era alguém que envergonhou a igreja, o evangelho. E quantas pessoas estão afastadas do convívio da igreja porque um dia pecaram, porque um dia erraram, porque um dia se afastaram. Mas Deus nesta manhã nos pergunta: tu me amas? Que dimensão tem o teu amor para comigo? Porque eu provei o meu amor dando a minha vida sem você merecer. O amor não é uma troca. O amor é uma escolha. Não é uma retórica desonesta. Amar é uma decisão. Ele decidiu me amar e te amar. Eu tenho uma pergunta para fazer a você nesta manhã. Você que está conosco, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Quando Deus te amou, você era uma pessoa amável? Porque é muito fácil amarmos alguém que é agradável, amarmos alguém que é bonzinho, amarmos alguém que nos fez o bem. Agora, amar o inimigo. E o Senhor diz assim: o mundo conhecerás, o mundo te conhecerá, quando verdadeiramente amares uns aos outros. Estamos vivendo um mundo de desamor. Estamos vivendo um mundo onde as pessoas, às vezes, mentem, alegando que têm um sentimento por alguém, quando ele quer uma troca. É interessante que muitas vezes os nossos filhos chegam e dizem: eu te amo. E tem muitos pais que perguntam: o que é que você quer? Não é assim? Porque muitas vezes a expressão que é dita não é aquela expressão que vem do coração. Mas o Espírito Santo de Deus desta manhã está confrontando a mim e a você, perguntando: tu me amas? Até que ponto você ama Deus? Eu nunca vou esquecer um dia. Eu estava no centro de São Paulo, visitando um cliente, e me distendi um pouco mais e saí, era mais de 8 horas da noite, próximo ao Teatro Municipal de São Paulo, bem no centro de São Paulo. Eu peguei meu carro, quando eu estou passando por cima do viaduto do chá, tinha um homem debruçado na mureta, olhando para baixo, e o Espírito Santo falou comigo: para, vai até ele e dá uma palavra a este homem. Eu parei o carro imediatamente, e quando eu desci para me dirigir àquele homem, ele assustou-se, e ele olhou para mim e disse: o que é que você quer? Eu falei: Deus mandou eu parar o meu carro para dizer a você que Ele te ama. E no momento que eu falei isto, aquele homem começou a chorar copiosamente, que terminou caindo e sentado no chão. E ele olhava para mim, as lágrimas desciam, e eu disse para ele: ele não mandou eu te falar mais nada, a não ser dizer que ele ama você. Tem momentos que nós precisamos ouvir que é amado. Mas o mais importante do que ouvir é você sentir-se amado. E quantas vezes você escuta essa expressão: eu te amo em Cristo, mas as atitudes não correspondem a este amor. Os seus atos não dizem que você ama. A sua forma de agir não diz que você ama a Deus. A sua forma de falar não diz que você ama. Ele nunca disse que te ama nem que me ama, mas ele deu a sua vida por nós. Quando Jesus perguntou a Simão Pedro, tu me amas? Ele não estava falando no termo filéu, no amor filéu, não. Ele estava falando no termo agapau, no termo sacrificial, no termo de entrega, porque Deus não quer nada pela metade. Ele não quer que você sirva a Ele de qualquer forma. Ele não quer que você se dê de qualquer forma, não. Ele diz, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o conhecimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele não quer de qualquer jeito. Qual é o jeito que você tem amado a Deus? Mas ele disse assim, se você não ama o irmão que você vê e que está do teu lado, como é que você vai amar quem você não vê? Como é que você vai externar o amor de Deus? A nossa igreja está empenhada a doar agora no Natal 100 cestas básicas para as pessoas necessitadas. Amar é alimentar, amar é dar atenção. Amar é dar carinho. Nós apenas não estamos aqui falando ao vento, nós exercemos o amor. Mas sabe o que acontece? Triste realidade. Quando você erra, quando você peca, ninguém quer saber de você. As pessoas se afastam. No meu início de caminhada cristã, nós éramos impedidos de, às vezes, saudar o irmão com a paz do Senhor, quando a paz não é sua, é do Senhor, porque parecia que ele estava com lepra, porque errou, porque pecou, porque caiu. E a Bíblia diz assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus. O próprio Pedro, um determinado momento, em uma determinada ocasião, ele disse, eu não como coisa impura, coisa imunda. E Deus disse para ele, como tu podes dizer que não comes aquilo que eu purifiquei? Uma das coisas que o diabo tem agido nas mentes, é te acusando do teu passado. É te acusando do que, o que você fez. E eu quero dizer para você nesta manhã, que o Senhor Jesus diz assim, através da sua palavra, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Não há texto mais extraordinário na Bíblia, de que João 3,16, quando nos diz assim, porque Deus amou o mundo, mas ele amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, tão sublime, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos aqui o Senhor Jesus agora chamando Pedro para uma conversa. E ele chega para Pedro e diz assim, Simão, Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Você pode amar sua esposa, a esposa deve amar o seu esposo, os pais devem, é obrigação amar os filhos, cuidar deles. Mais uma coisa o Senhor Jesus está nos ensinando nesta manhã. O teu amor por eles não pode ser maior do que o amor que você tem a Jesus. Porque ele te amou de uma maneira que ninguém vai te amar. Quando ninguém acreditava em você, ele acreditou em você. Quando ninguém te daria uma chance, ele te deu uma chance. E ele é o Deus de novas chances e de novas oportunidades. Tenho certeza que eu estou falando para alguém que um dia errou, um dia pecou, um dia se afastou. não se acha digno de estar diante de Deus, mas nesta manhã o Senhor me trouxe aqui como profeta de Deus para dizer na sua vida, à sua casa, ao teu ouvido, que Ele te ama incondicionalmente. Ele não te ama porque você é bom. Ele ama porque Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo, e a sua misericórdia dura para sempre, e se renova a cada manhã. E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apascenta os meus cordeirinhos. Mas como pode? Pedro negou, Pedro errou. Pedro seguiu de longe, Pedro se afastou, ele não pode cuidar de cordeirinho. Queridos, quem diz o que pode é o Senhor, e está dizendo a você nesta manhã, eu posso te regenerar, eu posso renovar tuas forças, eu posso te perdoar, eu posso te levantar, eu posso te fazer uma nova criatura novamente. Porque quando o profeta foi levado a um vale de ossos secos, o Senhor perguntou, pode esses ossos reviver? E a resposta do profeta foi, Senhor, tu sabes. E Ele sabe, Ele te conhece. A Bíblia diz que Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece o teu caminhar. Ele conhece o teu coração. E a Bíblia diz que antes que você profira alguma palavra, Ele já sabe o que você vai pensar. Então não adianta você tentar enganar a Deus. Não adianta você tentar contar história para Deus. Não adianta você querer enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. E tem gente achando que consegue enganar ao Senhor. Mas Pedro não entendeu a pergunta de Jesus. Ele achou que Jesus estava falando no amor filial, no amor fraterno. Jesus estava falando se o amor que ele tinha por ele era o amor sacrificial. Porque lá atrás Pedro declarou, eu morro, eu faço tudo pelo Senhor. E na primeira oportunidade humana, ele reconheceu que o amor dele não era tão grande quanto ele achava que era. Ele achava que era santo, perfeito, puro e bom. Santo, perfeito e puro e bom, só existe um, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se deu por nós, e a única coisa que Ele quer é a tua vida, o teu coração diante dEle, reconhecendo a tua dependência dEle. E pela segunda vez, o Senhor Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, tu sabes que eu te amo. E ele disse, então, apascenta as minhas ovelhas. O Senhor não estava ali querendo acusar Pedro. Ele estava provando a Pedro que cada negativa de Pedro, o Pedro agora estava reafirmando e reconhecendo a sua limitação. E quando você reconhece que você é pecador, quando você reconhece que é imperfeito, quando você reconhece que não é santo, mas precisa santificar-se todos os dias, o Senhor começa a te dar graça para você alcançar o amor ágape, o amor sacrificial. Nós temos o amor estoge, que é o amor entre famílias, entre pais e filhos. E hoje está em falta. Tem muitos pais que não amam os filhos. Muitos filhos que não amam os pais. Mas uma coisa tremenda que eu preguei na quarta-feira passada, é que o salmista diz assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me ama, me acolhe e me coloca em seus braços. Isso é que é amor. Um amor sem interesse. Não é um amor que quer troca, Ele quer a tua vida, Ele quer que você tenha Ele como o primeiro na sua vida, porque as pessoas têm tempo para tudo, principalmente nos dias de hoje, mas quando é para servir a Deus, quando é para falar das coisas de Deus, quando é para chegar alguém e falar desse amor que te impactou, às vezes você tem timidez, você se receia, você diz, eu não sei falar. Querido, conta a tua vida. Eu estava ontem falando com o irmão e ele dizendo para mim, eu fiquei muito tempo, pastor, dentro da igreja, sem ser convertido. Ele chegou a dizer algo que usou droga no banheiro da igreja. Quando pastoreamos nos Estados Unidos, teve uma vez, pastor Marcos, que na salva, nós encontramos uma trouxinha de maconha dentro da salva. O cara colocou na salva. Mas sabe o que é isso? Alguém que está dizendo, Senhor, eu preciso de libertação. Senhor, eu preciso de estar perto de Ti. Não é longe do Senhor que você vai conseguir superar os teus problemas. Chegou o momento de você voltar, de você retornar. O filho volta à casa do pai. E chegou o momento de você escrever para nós, chegou o momento de você ligar para nós e dizer, meu pastor, meu irmão, meu amigo, eu estou precisando voltar para a casa do pai. Há uns dias atrás eu conversei com uma irmã e tenho orado por ela. Ela disse, pastor, eu tenho lido suas mensagens, tenho escutado suas mensagens. Tem 20 anos que eu me afastei da igreja, mas não perdi a comunhão com Deus. E eu quero dizer para você que se afastou como fez Pedro, está chegado o momento de você voltar. Chegou o momento de você se render novamente a Deus, porque você acha que você se rendendo, você confessando os teus pecados, Ele vai te recriminar, Ele vai te censurar. Não, Ele vai te amar como o Pai amoroso que Ele é. Uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo na palavra de Deus é quando aquele filho pródigo volta para casa. E o pai está na varanda, todos os dias ali sentado, ansiando pela volta do filho. E quando ele vê aquela figura muito longe, ele ali é o meu filho, e ele se levanta e vai ao encontro do filho. E quando o filho achava, já tinha ensaiado o que falar para o pai diz assim, filho, tu estava morto e revivestes, estavas perdido e acabaste de ser achado. O Senhor está te achando nesta manhã. O Senhor está dizendo ao teu coração, aos teus ouvidos, tu és precioso para mim. Quando aquela mulher pecadora foi trazida diante de Jesus e todos o acusavam, Ele mais uma vez age com amor verdadeiro e disse, aquele que não tiver pecado, lança a primeira pedra. Nós amamos de palavras. Nós precisamos amar de atos. Nós precisamos amar como Jesus nos amou. Nós precisamos nos doar. Este mundo está precisando de amor. Nunca se viu tanta bestialidade. O homem se degenerou. O homem se perdeu. E o que é que o mundo precisa? O mundo precisa conhecer o verdadeiro amor. O amor de Deus que excede todo entendimento. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, amas-me? E naquele momento, diz o texto, no verso 17, que Simão Pedro entristeceu-se. Muitas vezes nós nos entristecemos quando somos confrontados. Mas a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Ele está esperando apenas uma atitude sua, porque Ele já fez tudo o que poderia fazer. E na cruz Ele bradou dizendo, Pai, tudo está consumado. Então não tem ninguém que tenha mais alguma coisa por fazer ou para fazer, não. Já tudo foi feito em relação a você. Basta você crer, basta você confessar a tua incapacidade, basta você confessar os teus pecados, os teus erros, as tuas falhas, porque Ele te entende. Agora, uma das coisas que o Espírito Santo falava comigo através desse texto, é que tem muita gente incomodado quando você é restaurado. Tem muita gente que se incomoda quando Deus te dá uma nova oportunidade. Tem muita gente que fica triste quando vê que você está se levantando. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, Deus está pegando pela tua mão direita e dizendo, não temas, porque eu te ajudo. E nesta manhã Ele está dizendo, eu sei que você é limitado, mas o meu amor não tem limite. Entregue-se a este amor. Eu fico muito preocupado com os santarrões. Eu fico muito preocupado com os críticos, porque na hora que eles são confrontados, eles pulam alto. Quem sou eu para dizer a alguém alguma coisa que o Senhor já disse, que Ele é o que perdoa todas as nossas, os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades? Então nós não temos que nos preocupar com esse amor volátil, com esse amor falso, com esse amor mentiroso. Mentiroso que muitas pessoas falam e apregoam por aí. Eu vou me ater ao grande amor de Deus. Ele podia ter dito, não, eu não vou morrer. Ele tinha poder para descer da cruz, mas ele padeceu a morte de cruz. Para nesta manhã você poder dizer, Ele me ama. Ele me quer, da forma que eu estou. Não espere para você melhorar, para vir a Jesus, não. Venha como você está. Apenas seja sincero diante de Dele. Seja sincero, seja sincera diante de Deus. Se Ele perguntar a você nesta manhã, tu me amas? Qual vai ser a tua resposta? Se Ele te confrontar como está confrontando nesta manhã, qual vai ser a sua resposta diante dEle quando Ele disser, você me ama? Ele provou o seu amor, dando a sua vida. Ele se entregou a si mesmo. Ele se fez o mais vil entre os homens. Mas tudo o que Ele fez foi por amor. Que nesta manhã você possa fazer um ato de confissão de fé. Você possa dobrar os seus joelhos no seu quarto, onde você quiser, e dizer, Senhor, até hoje eu lutei contra as minhas limitações, contra os meus pecados, mas eu não tenho força. Mas o Senhor pode te dar força para superar todos os obstáculos que impedem que você confesse, que você revele a Ele a tua dependência. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esta manhã, é a manhã que Deus está nos confrontando através do Espírito Santo, perguntando até que ponto vai o nosso amor por Ele. O mundo está de cabeça para baixo. O mundo não tem esperança, não tem amor. E o que eu posso dizer para você é que nesta manhã Ele está dizendo para mim e para você, só eu posso restaurar você. E uma das coisas mais maravilhosas que eu encontro nesse texto é quando Ele diz, na verdade te digo que quando eras mais moço, te arrumavas, andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde não queiras. E disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E quando mais tarde, Pedro em Roma foi levado ao Calvário, Ele disse, eu não posso morrer como o meu Jesus. Me coloquem de cabeça para baixo. Aquele homem que negou. Aquele homem que era intrépido, que fazia o que muitos não fariam. Este homem agora se rende dizendo, Ele é maior que tudo e todos. Eu não posso morrer da mesma forma que Ele. O Senhor quer saber nesta manhã até que ponto vai o teu amor por Ele. Eu tenho certeza que você vai correr para os braços do Pai. Você vai repensar a tua vida. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, nesta manhã, pare de se preocupar com os outros, com o que os outros acham e o que os outros dizem. Eu me preocupo com o que Jesus acha e com o que Jesus pensa. E ele diz assim: eu quero você, eu perdoo você, eu restauro você. Então, para cada negativa que Pedro cometeu, Jesus fez ele publicamente fazer declaração de afirmação, dizendo: Senhor, eu te amo e tu sabes. E na terceira pergunta, ele se debulha diante de Deus e diz assim, aos prantos: tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe que você o ama. Mas que às vezes o passado, o diabo tem trazido à tua mente para te condenar. O diabo tem com o seu dedo acusador dizendo: você é pecador, você é falho, você não tem mais chance. E eu quero terminar a meditação nesta manhã, dizendo para você o seguinte: Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que demonstrou o que é a natureza humana, pecadora, falho, imperfeito. E ele diz assim no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E ele declara: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. O que ele está querendo nesta manhã é penetrar no teu íntimo. É sentir nas tuas entranhas o teu desejo por Ele. Você precisa ansiar pelo Senhor. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que os meus ossos, que tu quebrastes, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E ele diz no verso 10, o que deve ser a nossa oração diária: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele faz um pedido a Deus: torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Que nesta manhã você possa compreender que Ele te aceita sem nenhuma acusação. A Bíblia relata que quando Pedro negou 3 vezes, ele olha para Jesus e o olhar de Jesus o alcançou. Mas não era um olhar crítico, não era um olhar de censura. Ele, quando chegou para perguntar a Pedro se tu me amas, ele não estava ali questionando o pecado e os erros de Pedro, não, ele estava dizendo: Pedro, eu tenho uma nova chance, uma nova oportunidade para você, e a oportunidade começa em você me servir e apacentar as minhas ovelhas. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado, nenhuma condenação há contra você. A cédula foi rasgada, O teu débito foi pago, a tua dívida já não existe mais, e você precisa apenas render-se a este amor. Que nesta manhã o Espírito Santo comece a te constranger, que nesta manhã o Espírito Santo comece a te confrontar e você volte correndo dizendo: eu preciso do Senhor, eu sou dependente dEle, sem Ele não sei viver. É isso que Ele quer ouvir da sua boca, mas que parta do seu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus faça resplandecer a sua luz sobre nós, que as trevas se dissipem, que os acusadores passem e que você se renda aos braços de Jesus, onde você encontra perdão, amor, compreensão e paz.
Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.